Ora bem, de qualquer das maneiras, isto que eu acabei de dizer e esta referência à Constituição leva-me a colocar outra perspectiva de fundo. Quem é o destinatário desta lei? São os proprietários fundiários? Porque, digamos, o solo de que fala a lei é um bem que é apropriado coletiva ou singularmente e é, digamos, e é esse aspecto que traz o solo para primeiro plano, né, no próprio texto legal. Será essa a melhor maneira de começar uma lei do ordenamento do território? Não, o ordenamento no território não se destina a criar condições de tornar o território habitável. Não é o habitante do território o primeiro destinatário. No caso, por exemplo, da lei norueguesa, o primeiro artigo diz que existe planeamento, e na lei de planeamento e construção, essa matéria tem que ser tratada de forma a criar um ambiente adequado à criança, que é o ser que é mais exigente em relação à qualidade do ambiente em que vive e em que, portanto, o interesse público é mais premente e quase. Portanto, eu já sei que o meu tempo está a terminar e vou fazer o seguinte comentário, ou a seguinte explicação, peço só um bocadinho de paciência. E porquê é que o sol aparece em primeiro lugar? Por uma razão muito simples e por aquilo que eu comecei por dizer, pelo facto de nós termos ido buscar à Espanha um modelo de lei. Ora, em Espanha, a lei do solo, quando se fala em lei do solo, é sinónimo de lei do urbanismo. E porquê é que em Espanha não se chama lei do urbanismo à lei do solo? Por uma razão muito simples, porque quem fez a lei, e estamos a falar de uma equipe de arquitetos do General Franco, que fez a lei, trabalhou na lei nos anos, no início de 50, finais de 40, início de 50, no momento em que o urbanismo era olhado com muita desconfiança pela própria administração pública, sobretudo pelos municípios, que receavam que o urbanista chegasse ao município e ditasse aquilo que devia ser feito sobre a cabeça de quem era eleito, quando chegou o momento de levar a lei para as Cortes para ser aprovada, a equipe disse assim: nós, se vamos chamar isto lei do urbanismo, com certeza que a lei não é aprovada. E então arranjaram, foram buscar a designação regime do solo e ordenação urbana. E a lei foi aprovada. E a partir daí, quando se fala em lei do urbanismo em Espanha, começa-se a dizer que é a lei do regime do solo. E ficou isso. Ora bem, a mesma situação, de certa forma, existe nesta lei que estamos em apreciação. Porquê é que se chama lei do solo? Porque o anterior governo começou por dizer que vamos fazer a revisão da lei dos solos. Ora, a lei dos solos já não existia praticamente quando isto foi dito. A maior parte das disposições da lei dos solos tinha passado para o 580, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Aquilo que, em termos de técnica de planeamento, era necessário. Faltava, sobretudo, a questão da reabilitação urbana. Foi criado o regime próprio em 2007. Portanto, a lei de solos praticamente estava esgotada. Neste momento, a única coisa que subsiste da lei de solos que irá desaparecer é a competência do Estado para decretar medidas preventivas. Ora, nem isso existe referência na proposta que está em causa. Portanto, a história de Espanha, de certa forma, aplica-se também a nós, porque nós chegámos a esta lei sem discussão pública e sem elementos de avaliação, porque ninguém se lembrou que não estávamos a querer substituir a lei de bases vigente, estávamos a substituir a lei de solos que já tinha desaparecido, entretanto, não é? Portanto, eu penso que estas questões têm que ser esclarecidas, porque fazem parte do processo legislativo e, de alguma forma, penso que de uma forma bastante acentuada, vão se refletir na qualidade final da lei, que não é feita, digamos assim, de uma forma transparente, o que, de alguma forma, se irá refletir na qualidade das suas disposições. Pronto, e peço perdão por...
Nada, muito obrigado, senhor.
Por muito tempo que já...
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Peço desculpa chamar a atenção, mas nós temos tempos estabilizados para estas audições. Daqui a pouco temos outra e temos uma hora e um quarto, uma hora e meia para cada uma, daí que temos que gerir o nosso tempo. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Começava por dar a palavra à deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde à Durban, nas pessoas que hoje aqui a representam, Sr. Fernando Gonçalves e Anha Bote. Muito obrigado pela vossa colaboração e pelo contributo que nos fizeram chegar, que foi-nos entregue hoje. Portanto, o nosso grupo parlamentar ainda não teve grande oportunidade de o apreciar. Não faz mal, não há problema nenhum. Gostávamos muito que todos fossem como os senhores e que nos fizessem chegar os contributos. Não são todos que o fazem. E só isso para nós já é bom. Ficarmos com o vosso trabalho e com o vosso pensamento já é muito bom para aquilo que será o posterior trabalho de especialidade. A questão é que ainda não nos podemos pronunciar aprofundadamente sobre ele como o faríamos se o tivéssemos tido ontem. Eu gostava de facto agradecer a comunicação que nos fez hoje também aqui e de lhe deixar algumas ponderações que este grupo parlamentar já fez sobre esta proposta de lei do Governo e também algumas questões que me foram suscitadas no desenvolvimento que hoje aqui fez. Este grupo parlamentar entende que esta lei de bases, no fundo, vem iniciar um novo ciclo legislativo. Efetivamente, ela tem um enquadramento e uma proposta, uma visão integrada de gestão de território diferente daquilo que é a lei de bases em vigor. E nós entendemos que, efetivamente, o país, nos últimos anos, acentuou de tal forma desequilíbrios e assimetrias humanas e físicas que alguma coisa tinha que ser feita. Já ouvimos aqui várias entidades que dizem que, efetivamente, não era necessário uma lei de bases, ou esta lei de bases ser revista, porque os regimes jurídicos, esses sim, estavam a precisar de alguma revisão ou de algum acerto, mas a lei de bases em vigor era ainda perfeitamente utilizável e, como tal, não seria necessário revê-la. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão e gostava também de transmitir-lhes que uma das grandes diferenças, digamos que inovações, como Vossas Excelências lhe chamam, desta lei, é o facto de o plano diretor municipal ser colocado num patamar um pouco diferente daquilo que ele existia, do que existia até então. Designadamente por nós entendermos que efetivamente estes planos se encontravam em sucessivas e intermináveis revisões há muitos anos e que, portanto, era normal ou era desejável que alguma coisa fosse feita no sentido de que este problema seja solucionado. Quando um plano desta natureza está a ser revisto, tem que ter um prazo para ele ser revisto, para que os municípios possam operacionalizar aquilo que lá dele consta, e é muita coisa o que consta de um plano diretor municipal e que importa para os desenvolvimentos das regiões e dos municípios em causa. Gostávamos também de enfatizar a alteração da mudança de paradigma que nos parece que é suscitada nesta lei, nomeadamente no que diz respeito à flexibilização do planeamento, que entendemos ser patente neste diploma, a utilização do PDM como um instrumento estratégico e único para ter regras vinculativas para os particulares. Houve entidades que já nos disseram que entendem que ainda assim estes planos não vão vincular os particulares exclusivamente, e portanto que não podem olhar só para aquele plano para poderem ver todos os seus direitos e deveres para aquelas zonas garantidos. E gostávamos de enfatizar ainda também a questão da reabilitação urbana, que é colocada no âmbito desta proposta de lei como uma força motriz do desenvolvimento e competitividade das cidades. Pareceu-me também ver assim a correr da proposta do parecer que Vossas Excelências nos apresentam a questão da dicotomia do solo rural e urbano, e também me parece que é entendível do vosso parecer que não consideram que efetivamente a designação de rural seja a mais correta ou de rústico em contraposição com o solo urbano, e portanto gostava de ouvi-los também sobre essa matéria. No que diz respeito à transformação do solo e à questão do solo aparecer em primeiro lugar, para nós, o mais importante que nos parece resultar desta proposta de lei é a questão de a transformação do solo, em nosso entender, passar a ser regulada por um novo sistema económico e financeiro. Isso, para nós, é de facto muito importante, porque as operações urbanísticas, ficam condicionadas à demonstração da sua viabilidade económica e financeira, o que nos parecia não acontecer até então. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmoso, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer à Dade Urban a disponibilidade para conversar connosco e todos os contributos que nos façam chegar serão úteis e pertinentes nesta reflexão que nós estamos aqui a levar a cabo neste conjunto de audições que a Comissão entendeu e bem promover, e por isso, mais do que aqui formular qual é as observações que o Partido Socialista fará, é mais aqui colocar questões que permitam aos nossos convidados ajudar-nos a refletir em relação a esta proposta de lei que o Governo nos apresenta. E a primeira nota que eu gostaria de deixar ficar, e até porque no vosso PowerPoint que trouxeram, que já foi distribuído, há uma referência importante que é o facto de não haver previamente um levantamento e um ponto de situação sobre o estado do ordenamento do território. Vocês falam, nomeadamente, a proposta de lei não foi precedida pelos vídeos 8 relatórios sobre o estado do ordenamento do território nacional, o que dificulta sempre, quando se quer fazer uma alteração tão profunda como aquela que é proposta, é que, não tendo aqui o estado da arte, torna-se difícil depois também acertar nas soluções que se pretendem efetivar com esta proposta de lei. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir um comentário sobre a visão e a estratégia quanto às políticas dos solos e de ordenamento do território do urbanismo. O que consideram que deve ser mudado nos fundamentos e na estrutura do atual sistema de planeamento e nos instrumentos de política. Na vossa opinião, o que é que deve ser alterado para que esta proposta de lei tenha sido? Não seria preferível ter, e aqui falou há pouco, que praticamente está esvaziada a atual lei dos solos, não é? Não valeria a pena aqui ter feito apenas, e é uma das questões que tem sido aqui levantada, exatamente esta, preferia ter uma nova lei dos solos, independente de uma atualização da lei de base do ordenamento do território e urbanismo, ou seja, temos aqui duas leis e não provavelmente uma única em que tem a lei dos solos do ordenamento do território e urbanismo. Que avaliação fazem, e neste sentido, a aplicação da lei de 1998, a lei de base do ordenamento do território e urbanismo, neste particular, que dados se expõem de avaliação da execução do sistema de gestão territorial, seja no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, seja no que se refere aos usos dos solos. Também uma outra questão que nos parece importante aqui refletir tem a ver com a arquitetura do sistema ser radicalmente abandonada e que o sistema é refundado através desta proposta de lei e que leva-nos a fazer a pergunta se isso deve ser assim ou se, à luz dos principais constrangimentos para o nosso ordenamento de território e bom funcionamento do nosso sistema de gestão territorial, deve apenas proceder-se à sua correção, ponderando as melhores soluções, que é, comentar-lhe me será, o abandono pelo atual sistema do planeamento territorial e a sua substituição por um modelo de programas, seja de nível nacional e regional e planos a nível municipal. Não seria também preferível um sistema de gestão que preceda e integre o planeamento e também se será possível tornar os planos diretores municipais, os PDMs, o único instrumento vinculativo dos particulares, que é aquilo que é proposto em relação à proposta do Governo. Também gostaria de ouvir um comentário à afirmação de que a integração do regime jurídico do solo relativo ao uso, utilização e avaliação do solo permitirá integrar o sistema de planeamento e os instrumentos de política de solos, instrumentos de excelência da execução dos planos territoriais. E as duas últimas referências, que gostaria também, se fosse possível, de haver um comentário, têm a ver que, sobre as matérias que entendemos não estarem suficientemente densificadas na proposta de lei de bases e que serão remetidas pela legislação complementar, nomeadamente sobre, primeira questão, a clarificação das funções do solo e dos direitos e deveres associados a cada estatuto do solo. Em segundo lugar, a regulação do processo de formação do valor do solo e do processo de distribuição da renda fundiária, seja no solo urbano como no solo rural. E, em terceiro, o reconhecimento e a valorização dos serviços de ecossistemas, tanto no solo urbano como no solo rural. E, finalmente, gostaria que, se esta lei responde, se esta proposta de lei apresentada pelo Governo responde, ao desafio de salvaguardar e valorizar as potencialidades do solo, potenciando simultaneamente um desenvolvimento sustentável e uma competitividade económica, e que se é previsto mecanismos e ferramentas para que tal possa acontecer, quando falamos de desenvolvimento sustentável e competitividade económica, que é importante. E eram estas as matérias que o Partido Socialista gostaria de ouvir alguns comentários, que para nós, acima de tudo, é a opinião dos nossos convidados, que nesta fase do processo legislativo nos torna aqui uma mais-valia para as nossas reflexões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Otília Gomes, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui da Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção, e no Sr. Arquiteto Fernando Gonçalves cumprimento toda a Associação. Queria também agradecer os contributos que nos forneceram, quer por escrito, o PowerPoint que mandaram, que tenho pena que ainda não consegui analisar ao pormenor, mas tentarei levantar algumas questões que se me colocaram depois de... porque acredito que tenha sido a análise, ou pelo menos os principais problemas e virtudes que viram neste diploma. É lógico que aquilo que pretendemos é que o diploma que vier a ser aprovado depois desta discussão seja um instrumento jurídico mais perfeito, que tenha conceitos e princípios gerais, porque isto é efetivamente uma lei de bases, portanto tem que ter princípios claros e objetivos, e temos que ter um diploma coerente e realista ao mesmo tempo. E estes contributos, obviamente, que nos fazem refletir e tentar aqui realmente melhorar esta proposta que estamos aqui em cima. Este diploma, como tem vindo a ser apontado, e está no preâmbulo, tem como principais objetivos o ordenamento de território e tentar chegarmos a uma melhor política do urbanismo e da política pública dos solos. Têm sido apontadas algumas virtudes, como a contenção da expansão urbana e a aposta na reabilitação urbana. Temos alguns números que nos apontam uns indicadores que realmente são preocupantes. Temos 6 milhões de habitações para 4 milhões de famílias, 800 mil casas de lutas, 500 mil de habitações em más condições de conservação e, portanto, realmente há muito a fazer nesta matéria. Eventualmente, serão necessários alguns estudos que irão ser feitos e que acredito que irão ser realizados para realmente ver a implementação destas novas medidas. Relativamente à exposição que fez, e realmente que já tinha visto no PowerPoint que tinham remetido, há aqui esta crítica relativamente a existir uma lei de bases dos solos, que não tem, de certa forma, não encontramos no direito comparado muita legislação que possamos utilizar para analisar melhor esta proposta. De qualquer maneira, daquilo que percebi, aquela que será mais próxima ou que estará talvez na base deste diploma será a lei espanhola. Já falou que não iria entrar em pormenores, imagino que sejam demasiado vastos para estarem a ser expostos numa audiência como esta, mas de qualquer maneira, uma vez que aquilo que vi é que até a União Europeia já tem levantado algumas questões relativamente à concretização da lei espanhola, e iria pedir, nem que fosse muito sucintamente, realmente quais são os principais problemas que a lei espanhola levanta e se podemos salvaguardar, de certa forma, na nossa legislação esses principais problemas, não de uma forma exaustiva, mas de uma maneira um bocadinho, pedia-lhe obviamente sucintamente, temos aqui algum problema de tempo. Relativamente à... já foi falado aqui também a questão da dicotomia solo rústico ou rural, portanto já foi levantada a questão pela minha colega do PST. Queria aqui também falar, que referem com algum pormenor, desta criação de um âmbito intermunicipal para além dos planos dos municípios. Parece que é essencial, efetivamente, para a organização do território e para o planeamento. Podemos aproveitar muitíssimo melhor as valências de cada região ou grupo de regiões. Entretanto, falam também que isto pode facilitar, de certa forma, o acesso a fundos estruturais e não existirem uma série de programas. E aquilo também que a questão colocava é que, sendo isto uma lei de bases, de que forma é que esta questão, porque realmente é importantíssima, vamos com três programas e portanto precisávamos realmente de concretizar e de utilizar estas verbas para o desenvolvimento de populações, principalmente as do interior, e portanto de que forma é que esta questão poderia ser abordada ou tocada nesta lei de bases que estamos aqui a discutir. Mais uma vez, muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim as questões colocadas pelos vários grupos parlamentares, de modo que dava novamente a palavra à Durba, ao Sr. Arquiteto Fernando Gonçalves, para responder às questões e tecer mais alguns comentários, ou aos seus colegas, assim me entender. Podem dividir o tempo, se assim me entenderem, terão novamente 15 minutos.
Uma das questões colocadas era a necessidade da lei de bases. Quando olhamos para as pessoas que trabalham mesmo na administração e que têm os problemas de aplicar a legislação existente, ouvimos o primeiro feedback é não mexer na legislação, a legislação não está mal, o que está mal é o nível administrativo, não é? Quando vemos a revisão dos PDMs, é muito complicado, mas não é algo que é complicado porque as ideias legislativas não sejam como deveriam ser. A concertação prevista na legislação atual é uma ideia que não se devia substituir pela ideia da punição dos municípios quando não conseguem inserir as ideias do planeamento supralocal. A concertação deve ser implementada e não substituída. A necessidade da lei de bases, à partida, como já dissemos, é muito importante que antes de vermos a necessidade, temos uma avaliação e temos também um debate, não somente da lei de bases de forma isolada, mas em conjunto com a legislação conexa e complementar. Okay? Depois, um desenvolvimento que nós temos ao nível do direito do urbanismo, da necessidade existente é uma mudança de conceito, de visão. Nós tínhamos urbanismo, significava urbanizar. Agora, aquilo que é preciso é desenvolver o que já existe de edificado. Temos de modificar aqui a nossa ideia de planificação, não a partir do nada, mas a partir das áreas edificadas. E deve-se privilegiar o planeamento e a execução daquilo que é área já edificada. Em relação ao PDM ser o único plano vinculativo, eu julgo que isto é uma exigência que ultrapassa as câmaras, que já agora não conseguem fazer as revisões que fazem tanta falta e que têm estes problemas. Em termos de instrumentos de execução. Estes instrumentos de execução, no fundo, já existem de forma um bocado variada, mas existiam desde o início do urbanismo. Aqui nós temos mais um problema de poder de implementação, porque o que é preciso para executar significa que a administração, no fundo, vai substituir ao proprietário, vai a administração ter um papel ativo, e para ter um papel ativo, não somente para fazer um planeamento de oferta, mas um planeamento de implementação, é preciso poderes económicos e vontade política para implementar, e aí eu acho que o problema principal também não é a falta de instrumentos de implementação. Mais uma vez, acho que era mais importante manter aqui uma estabilidade nos instrumentos existentes e não mexer tanto, ter em conta melhor o que vale o solo, avaliar. Isto também já é um problema que nós voltamos a ter agora. A avaliação do solo ainda não é um problema que não foi minimamente resolvido. O cadastro não existe, nem temos uma noção daquilo que existe. É algo que, antes de mexer e de causar barulho, por assim dizer, e de causar custos através de alterações legislativas, deveria-se ver os problemas todos conexos e só quando tiver tudo em conjunto pronto para ser implementado é que se deveria confrontar a administração com alterações. Tendo em conta que temos tão pouco tempo, passo a palavra então ao Fernando outra vez.
Muito obrigado. Também, dado o pouco tempo que temos, eu vou tentar dividir o mapa aos aldeias.
Quando der 15 minutos, mas agora ainda só tem 4, portanto ainda tem...
Como?
Agora ainda só tem 4 minutos, portanto sim. Ainda tem mais
tá bem,
10
tá bem,
15
tá bem,
minutos.
Okay. Não é? Bem, é que eu não estou a fazer as contas e...
Tem um cronómetro lá dentro.
Mas eu não vi o princípio, portanto não sei quando é que vem
não
o fim.
Não tem problema, não tem.
Okay.
Estamos com alguma folga.
Pronto, eu vou tentar juntar e vou deixar... Muitas perguntas, provavelmente, por responder, mas é impossível. É assim, para tornar a questão mais clara daquilo que vou dizer, eu, sob muitos aspectos, estou concordante com as inovações trazidas pela lei, pela proposta. Digamos, agora, há... algumas formas de colocar o problema atribuíveis, penso eu, à falta de discussão, não é de agora, de há muito tempo. A questão do peso, do acento tónico estratégico colocado no PDM. Para o PDM ser um instrumento estratégico, ele não poderia ser ou não deveria ser vinculativo dos particulares. Nos países onde o planeamento funciona, o plano diretor municipal é apenas um plano de planos. É um plano de planos com uma característica, é que está junto à população. E, portanto, sendo um plano de planos, é, de certa forma, mais flexível na sua gestão. E não tem aquela carga que torna a elaboração ou a revisão do plano diretor municipal uma tarefa hercúlea que demora uma década, muitas vezes. Porque para qualquer traço que se trace na carta, há valores que estão a ser alterados no terreno. E é uma responsabilidade muito grande. Se fosse um plano estratégico, não seria vinculativo. Aliás, o ser vinculativo é a administração assumir uma responsabilidade muito grande. Porque se altera o uso do solo com, digamos, indo contra as expectativas do proprietário, ele pode ter direito a uma indemnização se tiver uma licença ou o que for, não é? Bom, portanto, só um país muito rico é que, de facto, tem um plano diretor municipal vinculativo dos particulares, não é? O não ser vinculativo, nós temos uma cultura de planeamento que é, não é vinculativo, não interessa, não é? O não ser vinculativo significa que o plano teria outras oportunidades e formas de relacionar muito mais amplas com a sociedade a que está a servir. E trazer para dentro do processo de planeamento forças que o plano vinculativo afasta. Outras aproxima, é certo, não é? E, portanto, digamos, há aqui uma questão... E eu vou pôr a questão de um ponto, eu sou arquiteto, e vou pôr a questão de um ponto de vista que interessa particularmente ao arquiteto, mas que provavelmente nenhum arquiteto em Portugal põe. O único plano vinculativo nos sistemas que funcionam é o plano pormenor. Por uma razão muito simples, é que estamos em sistemas democráticos e, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, qualquer decisão que a administração tome que afete diretamente alguém, esse alguém tem o direito de participar na formação da decisão. Como é que vamos pôr um plano diretor municipal com efeitos diretos sobre a propriedade próximo do cidadão? É uma complicação. Agora imaginem o que é pôr planos regionais com esses efeitos ou planos especiais. Pronto. Portanto, está explicado, penso eu, porque é que noutros países só os planos pormenor é que são vinculativos. Na Suíça, na Alemanha, por aí fora. Pronto. E isso cria logo, desde logo, um clima completamente diferente. Bom, outra questão, e agora vamos ver isto do ponto de vista da administração. A administração também atua como particular, tem os seus terrenos, quer valorizá-los, etc, etc. Tem que comprar, tem que vender. Como em Portugal, o Estado, quando quer fazer um plano pormenor, faz um projeto de loteamento. Porque em Portugal nunca se descobriu que um projeto de loteamento é um plano pormenor feito por um particular. Em 2004, se não estou em erro, Luxemburgo alterou a sua lei do urbanismo, de 1939. Estava em vigor este tempo todo. No Luxemburgo, como na Bélgica, o município faz loteamentos, o particular faz loteamentos. Isso funcionou em Portugal durante muito tempo. Desde 1864, que há planos gerais de urbanização, plano geral de melhoramentos urbanos, nunca houve planos de pormenor, mas fizeram-se. Agora, digamos, são coisas agarradas à construção. E aqui está outra questão que não está equacionada. Vocês olham para a proposta de lei de bases, ela está a fazer, pela primeira vez, uma coisa muito importante, que é a ligação do planeamento à construção, coisa que parecia óbvia, mas não notam porque, em vez de construção, aparece no título operações urbanísticas. E quando pensam em operações urbanísticas, não estão a pensar necessariamente na edificação, abertura de ruas, coisas assim do género, não é? Pronto, portanto, é um avanço, mas com estas limitações, digamos, que advêm da nossa forma de olhar para estes problemas. Nós não damos importância àquilo que está perto de casa. Quanto mais longe e mais poder formal tem sobre aquilo que acontece à porta de casa, mais importante é a pessoa. Mas está completamente desligada da realidade, não sabe. E porque é que nós reclamamos tanto contra o facto de se estar a legislar sem saber aquilo, o terreno em que estamos a mexer? Porque, digamos, o desconhecer a realidade paga sempre com custos muito, muito elevados. Se honra seja feita que, e agora estou-me a referir a uma questão que provavelmente tem sido aqui muito debatida, esta proposta de lei dá um passo muito importante, embora certamente irá ser muito mal compreendido, com a mudança de designação de planos para programas, porque isto tira uma carga mítica que o plano tem. Se nós não vemos o plano à frente com o desenho, ficamos atrapalhados. Vou contar uma história e perder aqui um bocadinho de tempo, mas que é uma história com moral. No antigo regime, fez-se o plano da região de Lisboa, do Porto, que ia de Espinho a Braga, e chamou-se um senhor, que era o Percy Johnson Marshall, um urbanista escocês, da Escola Escocesa de Planeamento, que fazia planos sem desenhos, sem barba. Bom, porque era amigo do Cecino da Costa, Cronos, que tinha uma costela escocesa, e veio da Escócia para Portugal fazer o tal plano regional. Ele esqueceu-se que, de acordo com a lei, tinha que apresentar um plano regional à escala 1-10 mil, que em todo caso dava para ver a rua quase com o estacionamento. Coisa que ele nunca tinha feito, um plano regional naquelas condições. E o senhor, às tantas, não lhe queriam pagar porque ele não tinha desenhado as ruas. Bom, ele resolveu o problema dando de volta um A4 com a região toda dividida em quadradinhos de um quilómetro quadrado, não é? Pintados de castanho, azul e verde. E agora estão a ver como é que se lia, não é? Onde havia floresta, punham o verde. Onde havia casas, punham o castanho. Onde havia água, punham o coisa. Foi pago, o problema foi resolvido. Ora bem, reparem, nós continuamos a olhar para o sistema de planeamento no momento em que a lei se chama de política de ordenamento do território, como se estivéssemos antigamente ainda só a fazer cartas, desenhos, coisa. Agora, a carta é muito importante, porque, digamos, as pessoas não conseguem falar sem ter a imagem à frente, porque o território é desenhado, tem a orografia, tem essa história toda, não é? Bom, mas para mim foi agora isto vai dar muita, muita polémica e muita discussão, não é? Bom, vamos ver se eu... Eu vou pegar agora na questão da lei espanhola, porque penso que foi colocada pela sua deputada, e penso que é bom que se tenha presente. Porque é muito difícil formar um quadro claro sobre a questão da lei espanhola, porque lida, estamos no melhor dos mundos. É uma lei feita de jato, por bons técnicos, quer da parte da arquitetura, quer da parte de direito, e qualquer jurista olha para aquilo e acha uma coisa extraordinária. Bom, tem o defeito de ser uma lei construída de cima para baixo. Nós temos um Estado franquista, centralizado, portanto, a lei previa, que nunca foi feito, mas está lá, um plano nacional, planos regionais, vinha por ali fora, chamada cascata de planos. Bom, eu há bocado invoquei que os municípios não estavam muito interessados naquela lei. Eles não estiveram interessados enquanto não perceberam a lei. A partir do momento em que perceberam como era uma lei autoritária, centralizadora, com fortes instrumentos de política de solos, os municípios pegaram naquilo, era como dizia um espanhol, deram ao município uma metralhadora para ir à caça de dinheiro da especulação fundiária. Porque se o município fosse guiado pelo especulador, digamos, tinha o controle absoluto sobre o território. Que melhor? E há filmes sobre isso. Como é que os municípios se tornaram, digamos, locais de máfia na especulação de terrenos. À custa de uma lei cheia de boas intenções. Agora, os sistemas, e sobretudo os sistemas de planeamento em desenvolvimento sustentável, têm que ser pensados de baixo para cima. Isto é, têm que ser pensados com as pessoas, com os problemas das pessoas, etc. por aí fora. E é a grande vantagem do direito alemão, e por isso é que ele é referência no continente europeu, e mesmo em Portugal, é que ele foi construído a partir de uma tradição de direito administrativo, em que a administração tem uma função de educação e de libertação do cidadão, formação do cidadão, em que a cidade constrói aquilo que nós chamamos, a técnica chama, regulamentos de polícia de edificação, mas que têm a ver com o bom ordenamento de edificação, e é esse conhecimento de contacto com a realidade que é depois vertido na lei. E sempre com cuidado, no caso alemão, e isso é típico da Alemanha, com o princípio da conta corrente. O que vem de cima para baixo tem que cruzar-se com o que vai de baixo para cima. Pronto. E tudo isto não tem existido em Portugal. Nós, em Portugal, fazemos as leis como queremos, estou-me a referir aos técnicos, eu fui investigador do laboratório e estive envolvido em muitas comissões de feitura de leis. Nós começámos a formava-se o grupo de trabalho e cada um inventava a sua lei. Não havia estudos, se iam carros, inquéritos, etc. por fora, nem ficava bem no tempo de Estado Novo perguntar aquilo que estava a funcionar mal. Não é? E, portanto, sempre ignorámos a realidade. Ou então procurávamos, de alguma forma, procurar a realidade com o mínimo de critério. Não é? A questão do planeamento intermunicipal, fundamental. É uma dimensão que tem sempre falhado. Eu penso, agora querendo provavelmente pintar as coisas com cores muito fortes, que esta aposta no intermunicipal é um pouco a resposta a não termos diminuído o número de municípios. Se repararem para as reformas que recentemente foram feitas na Dinamarca. A Dinamarca, que já tinha nos anos 50, 60 baixado o número de municípios, agora fez novamente uma diminuição, acabou com as regiões, deixou de haver regiões, os municípios passaram a ser muito maiores, manteve, no entanto, uma coisa que não existe entre nós e que penso que faz falta, que são planos regionais de desenvolvimento económico ou social, Porque se eles não existirem, vamos carregar o ordenamento do território com problemas muito pesados, não é? E enquanto as regiões autónomas têm elas os seus planos regionais de desenvolvimento, não é? Estamos perante unidades de contacto direto dos eleitos com as populações, não é? Que têm a legitimidade para gerir territórios que vão ser do tamanho das nossas comunidades intermunicipais. Portanto, estão numa posição muito mais vantajosa para concorrer aos fundos da comunidade. Porque, ao contrário daquilo que nós pensamos em Portugal, e que eu ouço sempre que se escute estas questões, nos meios em que eu me mexo, que são técnicos, não é? Essa história de dividir entre áreas urbanas e áreas rurais é uma invenção, não cabe na cabeça de ninguém, etc, etc, etc. Quando se olharem para as políticas de ordenamento de território subscritas pela União, elas começam exatamente por dizer: há áreas urbanas, há áreas rurais, vamos fazer a parceria entre as áreas urbanas e as áreas rurais, não vamos pôr tudo urbanizado. Quer dizer, nós agora ficamos com a conta quente da dispersão que houve no território. E porquê é que houve essa dispersão? Por uma razão muito simples. Enfim, não é por esta, é por muitas outras razões. Mas esta também contou e nunca ninguém fala nisso. É porque em Portugal nós não pagamos o custo da estrada ou da rua que é construída. Bom, assim é ótimo. Todos os anos, lembro-me da Oliveira do Hospital, conheci a arquiteta, a Câmara reunia e dizia assim: bom, finalmente acabámos o alcatruamento das estradas, neste momento toda a gente sai de casa e não põe o pé na lama, não é? Bom, passados 5 dias, dava uma volta, lá está outra que eu não estava à espera, não é? E porquê? Porque não... Agora, este aspecto, por acaso é uma falha, penso eu, da proposta, não está lá expressamente previsto que, digamos, há o dever de comparticipação nas obras de urbanização. Vai-se para as questões de taxas, mas aí quem paga é quem se mexe, porque se eu for loteador, faço um empreendimento, tenho que pagar a ligação, as ligações, etc., por aí fora, mas os outros é que servem delas sem pagar nada, não é? Portanto, é uma questão que eu penso que tem que ser vista com cuidado e que é fundamental até para uma certa justiça relativa no meio desta história toda, não é? Bom, eu agora estou a olhar para aqui para a folha, já deixei milhares de perguntas por responder, mas se calhar até já acabei antes de tempo.
Já mais 5 minutos? Já trouxe 20 minutos, mas...
Não.
Folga, uma questão por responder, faz favor, mais 5 minutos, não tem problema.
Questões por responder há muitas, não é? Agora deixe-me só ver. Há aqui um aspecto formal que eu penso que é importante e que a Ania já focou, que é a questão, por um lado, de neste momento estarmos a discutir a proposta de lei de as bases sem ter o projeto correspondente do seu desenvolvimento nos novos regimes. E aqui pode-se pôr uma questão, é que, reportando-me à lei de base anterior, a estratégia que tinha sido definida e que foi tornada pública, nós vamos juntar os vários instrumentos de planeamento no molho, fazemos o REGIT, juntamos o licenciamento da construção com o loteamento, o segundo molho, não é? Vamos rever a lei de solos, coisa que não foi feita, vamos criar o sistema... A lei de edificação, coisa que só aconteceu recentemente com o regime em 2011. Bom, não interessa. Vamos rever o Código das Expropriações. Portanto, havia esta panóplia toda, não é? Mas o objetivo era, digamos, confluir num código. E essa questão perdeu-se completamente. Se não fizermos a codificação... Eu temo que cada novo regime que se crie são dezenas de artigos que vamos acrescentar ao rol dos já existentes. E, digamos, nunca conseguiremos ter aquilo que noutros países onde o direito está codificado, nomeadamente em Espanha, a lei do regime do solo era um código, não é preciso ir, portanto, muito longe. Para não chegar à Alemanha, que é o país que tem o código mais desenvolvido na Europa e também mais estabilizado. Portanto, se não tivermos a perspectiva da codificação, corremos o risco de, com a ânsia de simplificar regimes, estarmos a complicar o sistema todo. Portanto, sim senhora, pronto, os diplomas de desenvolvimento são inevitáveis. Seria desejável que estivessem prontos mais cedo para podermos discutir isto tudo em conjunto, mas isso é pedir, se calhar, a lua no meio desta história toda. Agora, eu penso que o Governo não pode, ou não deve, escusar-se a esta questão. Sim, senhora, e no meio disto tudo, qual é a nossa posição perante a codificação da legislação urbanística, ou chamem-lhe outra coisa qualquer, na perspectiva de tornar acessível ao cidadão comum essa mesma legislação. Eu, numa semana, fico a conhecer a legislação de muitos países. Em Portugal, estou a trabalhar neste assunto há dezenas de anos e nunca sei é quantas anos. Desculpem.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto, pelos seus contributos. Trouxeram-nos aqui uma visão diferente da história e da evolução e do que se passa nos outros países, que não deixa de ser bastante interessante. Os senhores deputados, naturalmente, terão isso em conta na análise que estamos a fazer desta lei de bases. De qualquer maneira, deixaram-nos a apresentação, que acabou por não apresentar, mas deixaram-nos, já nos tinha sido distribuída a apresentação. Portanto, com certeza, são contributos bastante importantes para a análise que está a fazer. Mais uma vez, obrigado ao arquiteto Fernando Gonçalves, à doutora Ana Bote, pela vossa presença e pelos vossos contributos. Obrigado, está encerrada a audição.